Olá, terça-feira, 9 de setembro de 2014, um dia movimentado para o mercado de tecnologia, já que a Apple confirmou os novos iPhones, o 6 e o Plus, e também mostrou o tão comentado Apple Watch. Tanto é que a gente resolveu fazer uma edição especial do podcast. Estamos aqui eu, Igor Lopes, o Pedro Cipolli, editor de produtos do Canaltech, e o Sérgio Oliveira, que também cuida do conteúdo do site. Bom, primeira coisa a comentar é que os rumores acabaram estragando um pouco a surpresa, né? Dá aquela sensação de que tudo que foi anunciado já é um pouco de notícia velha, já que a gente está falando disso há tanto tempo, não
é
isso?
É verdade. Inclusive, isso daí a gente já tinha pego até alguns mockups, né, na IFA 2014, mostrando um pouco do aspecto dos aparelhos, do iPhone 6 e do que a Apple chamou hoje de iPhone 6 Plus. Então já tem muita coisa publicada há algum tempo lá no Canaltech, inclusive.
Você, Pedro, o que você achou dos anúncios?
É, eles focaram no iPhone 4.7, né? Porque o 5.5 eles falaram, mas meio meh. Ah, tá aí, vocês não queriam? Tá aí.
Mas vamos voltar um pouquinho e repassar o que foi anunciado, né? Se alguém que estiver ouvindo aí perdeu a apresentação, a história é a seguinte. Foram dois aparelhos anunciados, como já era esperado, um de 4,7 polegadas, o outro de 5,5 polegadas, que, como o Sérgio acabou de dizer, foi chamado de iPhone 6 Plus. E em termos de hardware, os dois têm a mesma configuração, né, Pedro? Passa aí as configurações.
Agora ele está utilizando o processador Apple A8, um dual core de 1,4 GHz, que é aproximadamente 40% mais rápido, manteve 1 GB de memória RAM e atualizaram o processador de movimento, que é o Apple M8. E com ele, assim, ele vai integrar com o Apple Watch e conversar um com o outro através de NFC. Inclusive, é a primeira versão do iPhone que conta com NFC. A Apple, utilizando a tecnologia, vai fazer com que todos os outros aparelhos, Android, Windows Phone, comecem a ter alguma utilidade no NFC. Porque até agora ele é bem restrito o uso dele.
Falando um pouco de design, Sérgio, o que você achou? Visual aí, agradou?
Então, o visual dele é aquilo que o pessoal já vinha comentando, né? A Apple largou daquelas bordas meio quadradas e adotou um visual mais arredondado. E deu uma diminuída na espessura dos dois aparelhos, na verdade do aparelho de 4,7 polegadas, né? Então, se antes o iPhone 5S tinha 7,6 mm, o iPhone 6 agora tem 6,9. E o mais surpreendente de tudo é que o iPhone 6 Plus, que tecnicamente é maior, tem uma espessura de só 7,1 mm. Fora isso, a tela é uma tela nova, né? Que a Apple chamou de Retina HD. É, no iPhone 6, o menor de 4,7 polegadas, ela tem 1.334x750 pixels de resolução. Apesar disso, a densidade de pixels é a mesma coisa do iPhone 5S, né? E a versão maior, de 5,5 polegadas, já tem uma resolução melhor, que é de 1920x1080 pixels. E a densidade é um pouco maior, de 440 pixels por polegada. Assim, não foge muito daquele visual tradicional, né, dos aparelhos, tendo a inovação ficado só com as bordas arredondadas mesmo, nada de diferente, tão diferente assim.
Certo, bom, sistema operacional, iOS 8 também, como já anunciado. Aliás, aqui a Apple também anunciou hoje a atualização, né, como ela sempre faz todos os anos, assim que ela lança o iPhone, a nova geração do iPhone, ela também disponibiliza a nova geração do sistema operacional para os outros aparelhos antigos que são compatíveis com ele. Nesse caso, a atualização vai chegar para os outros aparelhos já no dia 17 de setembro, na semana que vem. Bom, câmera, Pedro, essa foi uma das grandes novidades do iPhone, se podemos dizer dessa forma, né?
É, alguns diriam até a única, né? Ela manteve os 8 megapixels, só que tem um sensor completamente novo, né? E continua gravando em Full HD, ela não se rendeu à modinha do 4K do Android. E o slow motion dela agora é 240 frames por segundo. O que quem quer fazer gracinha em edição de vídeo é sensacional. Assim, a gente vai precisar testar, ver se é realmente uma câmera tão boa quanto eles dizem, mas assim, não tem nada de aparentemente errado com ela.
Bom, falando sobre preços, a Apple já anunciou os valores, mas apenas aqueles valores atrelados às operadoras dos Estados Unidos, né? Então o iPhone 6 começa em $199 para a versão 16 GB, 299 para 64 e 399 para o modelo de 128. Se o cara quiser o iPhone 6 Plus, ele paga $100 a mais em cada uma dessas versões. Então, 16 GB passa a custar 299, a de 64 GB, 399 e a de 128 GB, 499. Ela não anunciou ainda os valores sem a operadora, muito menos os valores no Brasil, né? Se a gente já tá vendo esses valores altos nos Estados Unidos, imagina por aqui.
É, se ele custa $500 com contrato nos Estados Unidos, desbloqueado no Brasil, ele é quase dois PlayStation 4, né?
Bom, falando um pouquinho do Apple Watch, que foi o outro anúncio do dia, eles também mostraram três modelos diferentes com esse mesmo discurso de que um único aparelho, um único relógio não deve agradar a todos os usuários. Então eles mostraram três modelos diferentes. É o Apple Watch, o Apple Watch Sport e o Apple Watch Edition. O Watch Sport é mais resistente, o Watch Edition ele tem uma cobertura em ouro de 18 quilates. E o controle dele acontece pelo botãozinho da lateral, né? Igual os relógios tradicionais que a gente já conhece, não
é
isso?
É verdade, inclusive essa é a principal novidade, né, do Apple Watch, que a Apple chamou de Digital Crown, que é a coroa digital, né? É um botão físico que fica na lateral, como o Igor falou, que funciona basicamente como os relógios tradicionais. Você pode interagir com os softwares e com a interface do relógio inteligente, girando o botão, ou então apertando nele para acessar algumas outras funções.
Mas a tela continua sendo touch.
A tela continua sendo touch. Inclusive, a tela é de Sapphire Glass, né? Muito esperado aí, o pessoal estava especulando muito se ia ser o iPhone, se ia ser o iWatch, se ia ser os dois. Acabou que foi só o Apple Watch, né, que veio com a Sapphire Glass. E fora a novidade do Sapphire Glass, a tela ela também consegue identificar quando a pessoa está apenas clicando, está apenas pressionando ela ou então está fazendo alguma força sobre ela. E a partir disso, as diferentes aplicações interpretarão esse toque aí, esse toque diferenciado de formas diferentes. Dependendo da forma que o usuário apertar a tela, se for um toque rápido ou então pressionar ele de uma forma mais longa, as aplicações interpretarão essa ação de uma forma diferente. Então, se o cara quiser pressionar um botão num toque rápido, ele executará uma ação. Se for pressionando mais forte, ele executará outra. É uma coisa que foi bastante comentada pelo pessoal lá da Apple durante a apresentação e que foi apontada como um grande diferencial do Apple Watch em relação aos concorrentes, né?
Uma coisa que a Apple não mencionou, óbvio, por causa de marketing, né? É que os sensores que ela colocou no Apple Watch têm as mesmas funcionalidades dos relógios digitais que já estão por aí. A Samsung, por exemplo, já lançou meia dúzia de modelos e que todos eles fazem basicamente a mesma coisa. Aí tem o sensor de passo, tem o sensor de caloria, sensor de batimento cardíaco e o GPS que se comunica com o celular também para ver tipo, quantos quilômetros o cara correu. Mas todas essas funcionalidades já estavam presentes no concorrente. Pela primeira vez, a Apple não foi a primeira a lançar um recurso novo.
Mas assim como o NFC, agora que a Apple lançou o relógio, isso acaba sendo uma movimentação boa para o mercado, né? Já que todo mundo copia a Apple, e como a Apple agora tem um relógio inteligente, as pessoas vão querer ter um relógio inteligente para elas também. Isso acaba sendo bom para o mercado como um todo. E a Apple lançou o relógio quadrado, né? Quando todo mundo estava jogando confete aí nos relógios redondos, no Moto 360 e no LG G Watch R. Mas o problema dos relógios redondos são os aplicativos, né, Pedro? Você que estava comentando sobre isso.
É, o problema é que assim, o Android Wear é um projeto que permite portar aplicativos para telas redondas. Mas alguns desenvolvedores não fizeram esse trabalho, então ele aparece quadrado. Fica bem tosco. Sendo muito sincero, fica bem tosco, né? E se a Apple não conseguir resolver esse problema, vai ficar tão tosco quanto.
Ela resolveu o problema de outra maneira, né? Fazendo um visor quadrado.
É, assim, isso não é resolver o problema, né? Você criou o problema, mas ó, se quiser tem um outro relógio, aí esse outro relógio resolve o seu problema.
Preço. O mais barato vai custar $349 nos Estados Unidos, então a gente já pode esperar valores bem mais altos para os outros dois, já que um é mais resistente e o outro é banhado a ouro 18 quilates, né? Bom, e foi isso. No Canaltech tem os textos com mais detalhes. A gente também está subindo vídeos que resumem a apresentação, tanto para o Apple Watch quanto para o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Cola no site aí para assistir. E a gente volta amanhã com mais notícias para vocês. Tchau!